Ana, decime. Good morning, everybody. Please take your seats.
Bom dia a todos. Por favor, ocupem seus lugares. Fala Thomas Schneider.
We do have another.
Hoje vamos ter uma agenda muito interessante para o dia. Vejo que Portugal quer dizer alguma coisa. Fala Portugal.
And I'm going to speak in Portuguese.
Obrigada.
Bom dia. Thomas, eu vi que foi enviado um mail para todo o GAC. Com questões que são muito pertinentes para a nossa discussão sobre a IANA Transition e ICANN Accountability. E por isso gostava de pedir que revêssemos a nossa agenda para hoje, porque acho que nós precisamos de um debate a nível do GAC e que esse debate tem que ser tido o quanto antes. E agradecia que revíssemos a nossa agenda de hoje para ver se era possível ter esta discussão a nível do GAC. Obrigada.
Tá, fala Thomas Schneider, muito bem. Há uma solicitação de que façamos uma revisão da agenda. Eu entendo, certamente, quer ter mais tempo para falar sobre o CCWG para poder chegar a algo, alguma coisa. Irã, vai falar Irã? Quero falar, quero ver essa revisão. Quero falar sobre a situação e sobre a situação da que se falou. Há muito trabalho com respeito ao CCWG e não estava de acordo enquanto nossos presidentes ou co-presidentes falavam no CCWC e eu disse que devíamos concentrar-nos nas principais questões, mas uma das principais questões tem a ver com que no GAC temos que estar prontos para responder a essa questão. Eu estou totalmente de acordo, minimamente temos que dedicar entre 30 e 45 minutos às linhas diretrizes. Obrigado. Obrigado, Irã.
I'm told to switch to English.
Fala Thomas Schneider. O francês é uma das línguas oficiais desse grupo. Temos aqui duas solicitações para modificar a agenda, para deixar mais tempo para a proposta do CWG e caso precisemos mais tempo para isto, com muito prazer vamos modificar a agenda. Então, eu estou nas suas mãos. Vocês vão ter que me dizer como é que vem isto. Então, a pergunta seria, onde liberamos um pouco de espaço para poder manter esse debate? Querem utilizar algum espaço durante a tarde para essa discussão? Vejo que há algumas pessoas que estão afirmando isto, estão acenando, pensam que poderíamos aproveitar o tempo pela tarde, fazer algum espaço, encontrar algum espaço pela tarde. Marrocos. Bom dia, prezados colegas. Para esclarecer simplesmente, quando vocês dizem que vamos discutir mais um pouco durante a tarde, isso significa que vamos modificar a ordem do dia e vamos falar da transição e da responsabilidade. Por favor, podem esclarecer isso? Vamos falar sobre a prestação de contas? Vamos passar para o inglês agora, né? Nós queremos manter o que temos na ordem do dia neste momento. E talvez possamos, depois dessa reunião ou através do e-mail, fazer maior discussão. Vamos ver se podemos ter o programa para tarde. Temos alguns módulos que fazem referência ao trabalho dos grupos de trabalho. Desculpem pela redundância. Também temos a reunião governamental de alto nível e também o trabalho do grupo de trabalho sobre o comitê de nominações e o tema vinculado com as solicitações da comunidade. Então, o que podemos fazer é talvez adiar as discussões do grupo de trabalho para outra reunião ou deixar que continuem trabalhando através do e-mail entre as diferentes reuniões e conservar temas como as solicitações das comunidades e as discussões sobre a reunião governamental de alto nível na agenda para hoje, porque precisamos nos preparar para a reunião com o board. Esse módulo não pode ser removido. Estou pensando em voz alta, essa seria a proposta. Acham que poderíamos ter essas três sessões, das duas às três, e depois a sessão posterior à pausa? Quer dizer que teríamos uma hora e meia adicional para falar sobre o CCWG, nas suas opiniões a respeito. Fala, França. Obrigado pela proposta. Muito obrigado. Sim, estou feliz, diz Olga Cavalli. Com prazer, vamos poder trabalhar em formato eletrônico com o grupo. Fala, Thomas Schneider, tem a palavra Irã. Fala, Irã. Sim, temos que ver a prioridade. A prioridade é a transição e temos que prestar atenção necessariamente a esse tema. Então, eu estou de acordo com essa proposta. É um tema extremamente importante, o da transição, considerando as situações especiais e características do GAC. Por exemplo, ontem recebi um e-mail que falava sobre como podemos fazer com que as SO e os ACs sejam responsáveis. E eu respondi dizendo o GAC não pode ser responsável perante mais ninguém do que seus governos. Como fazer para que o GAC seja responsável por outros? Acho que devemos discutir isso. E fala, Brasil, agora. Obrigado, senhor presidente. Acho que Portugal fez uma sugestão muito inteligente, estou totalmente de acordo com essa sugestão. Temos muito a discutir e apoio ter tempo adicional pela tarde para voltar a tratar esse tema. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Acho que temos o acordo de que vamos utilizar esses três blocos de meia hora. Então, sugiro que passemos ao ponto na ordem do dia 20, que é o das solicitações da comunidade para a tarde, onde temos a discussão no ponto 21 sobre o comitê de nominações. E assim, o ponto 18, às 14h, até a pausa para o café, podemos dedicá-lo a falar do CCWG. E, como podem ver, também, antes do almoço, temos a revisão do comuniqué. Então, temos esse bloco e podemos ver o que temos até o momento com o comunicado, e poderíamos aproveitar esse tempo para essa discussão. Quer dizer que teríamos umas 2 horas para esse debate, se estiverem de acordo. Vamos ver a meio-dia em que instância estamos com o comunicado e utilizaríamos também o tempo até a pausa do café da tarde até para falar sobre o tema da CCWG. Então, vamos proceder assim e vamos ver o que podemos tirar concretamente desse tempo adicional. Concordo em que poderemos utilizá-lo e precisá-lo. Muito obrigado. Então, vamos voltar a esses pontos da ordem do dia. Onde temos a apresentação e discussão do trabalho do Grupo de Trabalho sobre Nomes Geográficos. Quem está a cargo é a Argentina. Passo a palavra para a Argentina. Obrigado. Fala, Argentina. Obrigado. Bom dia a todos. Temos até de 15 para as 10, não é? O primeiro que devemos fazer é decidir se estamos de acordo com os termos de referência do grupo de trabalho. Quero lembrar-lhes que o trabalho desse grupo de trabalho começou exatamente nesta sala em novembro de 2013, depois da referência que se fez no comunicado do GAG de Durban, onde dizíamos que tínhamos que tentar dar alguma ideia e trabalhar com a ICANN para ajustar os documentos sobre a nova rodada dos novos GTLDs. O grupo de trabalho esteve atuando durante um tempo. Desenvolvemos um documento de base que tem diferentes versões. A última versão foi submetida a comentários públicos, não como um documento acordado pelo GAG, mas como um documento de referência preparado pelo grupo de trabalho. Recebemos comentários, fizemos uma revisão das diferentes posições na reunião de Singapura. E agora vou mostrar bem em detalhe a revisão detalhada desse documento nesta sessão. As formalidades do grupo de trabalho consistem em ter os termos de referência. Acho que é muito bom ter isto, mas simplesmente quero esclarecer que o grupo de trabalho tem também uma história prévia de atuação. Então, distribuíram as listas de correios de e-mails do GAG, recebi vários comentários, acho que conseguimos incluir todos eles e queria saber se tem algum outro comentário, se estão de acordo com esses termos de referência e se os aceitam. Vejo que não há comentários, ninguém levanta a mão, então entendo que estamos de acordo. Vamos avançando? Muito obrigado. Algo que foi solicitado durante a reunião de Singapura e em reuniões anteriores foi que trabalhássemos com maior coordenação e com maior frequência com o grupo de trabalho intercomunitário sobre o uso de nomes de países e territórios. E isso está co-presidido pela CCNSO e a GNSO. O único inconveniente que eu pessoalmente tive para participar nas ligações era que eram na metade da noite. Eu estou em UTC-3 nessa a zona horária, era difícil participar, mas o grupo de trabalho foi extremamente amável e modificou o horário, então agora posso participar. Em algumas ligações, tínhamos tema de sobreposição com outras ligações que eram sobre o processo da IANA. O grupo de trabalho intercomunitário está trabalhando num documento e o valor que nós poderíamos adicionar ao trabalho com eles tem a ver com a definição do seu trabalho, ou seja, eles estão pensando no que é um nome geográfico, é algo que poderia beneficiar o nosso grupo de trabalho. Então, vou tentar manter essa relação de trabalho com eles e eles se interessam no que nós estamos fazendo nesse grupo de trabalho interno do GAC. Então, os mantive atualizados e vou fazê-lo na próxima teleconferência. Infelizmente, ontem havia um conflito com uma reunião regional. Vocês sabem, quando a região é que leva adiante as reuniões, há muitos eventos aos quais assistir. Então, ontem eu não pude ir, mas acho que alguém da CTU ou do GAC conseguiu participar, porque vi alguns comentários na lista. Então, quero saber se há comentários de vocês com relação às ideias ou maior participação que vocês consideram que poderíamos ter com esse grupo de trabalho. Também quero encorajar outros membros do GAC a que se unam, porque o GAC também participa no grupo de trabalho intercomunitário. Se vocês quiserem, eu posso fazer com que vocês estejam a par, fazemos uma comunicação via Skype. Se quiserem participar desse grupo intercomunitário, para o GAC seria benéfico e também para o grupo. Há um comentário sobre as atividades nesse grupo, sobre o tema dos nomes e de países e territórios. Vou fazer uma lista: Irã, Noruega, Indonésia, Reino Unido e Cabuz. Fala, Irã. Obrigado, Olga. Foi um pouco frustrante ver que começamos em 2013 e agora estamos em 2015 e acordamos os termos de referência. Pareceria que a rodada vai começar daqui a pouco. Devemos estar preparados para ela. Se damos todo o respeito pelos seus tempos, o tema dos horários também afeta outros. Eu acordei às 2 da manhã, às 4 da manhã, para participar das ligações do CCWG. Eu sugiro que nos centremos na correspondência, na lista de e-mails, com mais eficiência, e encorajar as pessoas a reduzir a quantidade de chamadas em conferência ou telecomunicações daqui até Dublin. Porque temos muito tempo ocupado com o CCWG e estou de acordo em que temos que chegar a um resultado daqui a pouco e temos que encorajar as pessoas para fazer parte desse grupo e participar nas chamadas. Fala, Argentina. Obrigado, Cabuz. Tem a palavra, Noruega. Obrigado, Olga. Um comentário breve sobre o objetivo do grupo de trabalho. Estamos de acordo com os termos de referência e que o objetivo é melhorar a proteção dos nomes geográficos na segunda rodada. Mas também devemos ter presente que não temos que proteger tudo para depois acabar tendo menos proteção na próxima rodada do que tivemos na primeira rodada. Então, acho que deveríamos nos concentrar em falar e discutir como conseguir essa proteção e como seria o mais de mais valor para essas políticas. Os nomes de países e territórios parecem especiais nesse sentido. Esse grupo de trabalho intercomunitário parece estar discutindo os códigos de duas letras, não atribuídos como novos GTLDs, querem ter também nomes de países e territórios como novos GTLDs. E isso acho que não deveria ser assim. E acho que pelas experiências passadas, com a primeira rodada, com esses nomes controversiais de regiões, se deve encontrar uma maneira de tornar ou fazer de maior valor no que se refere a nomes de países quanto às políticas. Acho que isso é o que se deve fazer. Fala, Argentina. Obrigado. Tem a palavra Indonésia. Fala, Indonésia. Obrigado, Olga. Esse é um comentário breve sobre essa discussão e como vão ser as proteções, se há questões vinculadas com interesse público, relacionadas com a comunidade. A comunidade pode mudar de vez em quando. Por exemplo, se alguém da Argentina pede um nome de domínio público, talvez o pessoal de Vale estaria muito contente, mas também estaria depois se queixando, dizendo: esse homem da Argentina ganha $1 milhão todos os meses e nós deveríamos dar esse dinheiro para o povo de Vale. Então, esse tema, como é que podemos gerenciá-lo? Obrigado, Indonésia, diz Argentina. Fala, Reino Unido. Bom dia. a todos. Meu comentário está na linha do que falou a Noruega. O trabalho sobre a definição é extremamente crítico para todos nós e para o grupo de trabalho. Então, deveríamos centrar nossa atenção nisso. E me pergunto se poderia nos contar qual o estado de situação com o grupo intercomunitário sobre seu trabalho, sobre as definições. Poderia falar mais um pouco e dizer como enxerga que será a modalidade de trabalho do grupo do GAC na interação nesses debates? Como apontou a Noruega, são temas fundamentais para os governos. Precisamos de mais precisão. Desculpe se eu não entendi quando a senhora falou, talvez o indicou, mas poderia contar novamente o estado de situação? Fala Argentina, bem. Primeiro vai falar Estados Unidos e depois vou fazer comentários sobre o que acaba de dizer Reino Unido. Fala Estados Unidos. Obrigado, Olga. Estou de acordo com o que disse o Reino Unido e a Noruega. Acho que seria muito útil saber bem em que lugar estamos nessa interação com o grupo intercomunitário. Eu devo reconhecer que talvez não estou tão atualizada sobre o trabalho que fizeram e, por isso, seria bom conhecer o que está acontecendo. Quando falamos para o futuro, a proposta no rascunho, que não é uma proposta do grupo nem do GAC, tem que considerar que temos comentários, então. Talvez um dos seguintes passos seria responder aos comentários. Acho que recebemos comentários muito bons. Então, eu queria saber em que momento vamos falar sobre esses comentários para dar uma resposta. Obrigado. Fala Argentina. Obrigado, Susan. Antes de passar a palavra para Países Baixos e Noruega, posso fazer comentários sobre as definições. Não é o objetivo do documento que eu preparei, mas posso fazer comentários sobre isso e talvez também podem me ajudar a ver em que ponto estamos. Talvez, Annabeth, Susan, eu vou fazer uma revisão detalhada das preocupações jurídicas que é o que acordamos em Singapura e também com o que colocou a comunidade. Então, muito obrigado por apontá-lo. Agora tenho Países Baixos. Fala, Países Baixos.
UK. Voltando ao que já falou Mark do Reino Unido, Noruega e Estados Unidos, eu queria assinalar que a proteção, estão nos termos de referência, proteção significaria proteger um abuso. Ou seja, a proteção não significa bloquear ou reservar um nome. Nós temos diferentes graus ou categorias de nomes geográficos, então deveríamos nos concentrar em que tipo de proteção é necessária. Talvez para alguns é necessário uma proteção do que se chama bloquear ou reservar um nome, e por outra poderíamos trabalhar talvez na proteção, que significa proteção que pode ser utilizada, mas que não pode se abusar dela, ou seja, podemos otorgar com algumas restrições. Fala Argentina, obrigado. Países Baixos, agora Noruega. Fala Noruega. Sim, muito obrigado de novo. E também, como nós também estamos tentando de acompanhar o trabalho feito pelo Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre este aspecto, que tem a ver com os CCTLDs, nós, ou eu, gostaria de pedir a Annabeth, dos nossos CCTLDs, que faça uma atualização rápida do que acontece nesse Grupo de Trabalho Intercomunitário para poder receber informação sobre o que é que foi debatido nos últimos tempos. Eu acho que isso seria útil também para informar, para manter-nos informados. Fala Argentina. Sim, a Noruega. Lamento, Annabeth, que todas as luzes estão, os dedos estão te indicando, mas foi muito ativa e também tentou de que eu participasse. Foi um grande desafio, na verdade, porque eu estou em diferentes listas ou grupos, mas poderia fazer algum comentário quanto ao que tem a ver. Depois da Alemanha, poderia falar sobre a definição, a análise que estão fazendo? Porque eu acho que é uma resposta muito interessante, que também trata o mencionado pelo Reino Unido. Desculpe, Alemanha, não sabia que pedia a palavra. Fala, Alemanha. Vou ser breve. Eu vou apoiar o que disse a Reino Unido. Eu acho que nós precisamos ter proteção para o futuro, eu concordo. Mas também devemos nos concentrar no tema que resulte importante para os governos. O segundo ponto, eu não sei se podemos pedir para ver se fez alguma análise do realizado até agora, porque talvez escutamos algumas experiências e seria bom saber como os novos GDLDs que agora foram introduzidos e já não estão os nomes geográficos, porque foram excluídos por seus respectivos governos, esse era o objetivo geral. Eu suponho e espero que não sejam tantos, sinceramente, né? E o terceiro ponto era apoiar o que acabou de falar Países Baixos. O objetivo não tem que ser bloquear os nomes geográficos. O objetivo tem que ser dar critérios ou guias para que os solicitantes que incluam nomes geográficos entendam que não tem que entrar em conflito ou que não existe uma má interpretação do ponto de vista dos consumidores. Obrigado. Fala Argentina, passa a palavra para a Alemanha. E depois Peru. Desculpem, não vejo bem. Então, por favor, levantem bem a mão. Peru, assume a palavra Peru. Eu vou falar em espanhol. Eu quero reparar em que há alguns avanços no âmbito multilateral que poderiam ser de grande utilidade para o cross-community. Cross-community. Como também para o GAC, eu faço referência em especial à OMP, por exemplo, onde estão se trabalhando e dando passos importantes quanto a indicadores geográficos. Há alguns meses atrás, existiu um debate muito interessante sobre a homonímia, uma questão que não foi tratada também no GAC. A OMP já deliberou quanto à homonímia e já tem uma decisão adotada quanto a como manejar situações de homonímia. Isso é tudo. Eu queria destacar, fazer ver que há muito trabalho feito por fora do ICANN e que podemos aproveitar esse trabalho. Obrigado, Milagros. Para a Argentina e agradece a participação. Então, incorporamos Peru como comentário do Peru como material de referência para o grupo de trabalho. Mais alguém pede a palavra? Ana Beth, por favor, poderia então dar uma atualização ou informar o que falaram quanto à definição no grupo? Eu sou Ana Berlan, do registro de .nl. E aqui estou como co-presidente do trabalho de trabalho intercomunitário do que tem a ver com o Código de País. Somos dois vice-presidentes ou co-presidentes dos CC. E também no grupo de trabalho há co-presidentes da parte da GNCO. Também há pessoas do ELAC e do GAC. Eu sinto muita honra de que a senhora também esteja aqui. Estamos trabalhando neste grupo de trabalho intercomunitário apenas com os nomes de países e territórios. Não são nomes geográficos em si. Então, as definições com as quais estamos trabalhando neste documento apenas aplicam a nomes de países e de territórios e as diferentes formas. Pode ser código de 2 caracteres, 3, diferentes idiomas, nome completo, abreviações, nomes curtos. Estamos trabalhando, então, a nível que, além de TLD, e não a nível secundário. A nível TLD e não secundário. Isso é importante destacar. E quanto aos nomes de países e territórios, nós tratamos desde do mesmo modo, como sendo a mesma coisa. Claro que há uma grande influência do lado do ponto de vista geográfico, do que pode surgir, mas por isso precisamos das contribuições dos senhores. Especialmente trabalhamos na definição, ainda não decidimos o acordo, nem acordamos uma definição do que é um nome de território o geográfico, então estamos esperando a contribuição dos senhores para tanto. Até esta reunião, também falamos de utilizar um nome com dois caracteres, que eu acho que é o mais importante para os CC. Não sabemos se isso é o melhor, porque estamos utilizando o código ISO, e isso é o que acontece no mundo com a questão dos códigos de país. É interessante, então, do ponto de vista ou do que tem a ver com os nomes genéricos ou os códigos de país, ter uma ideia de como continuar avançando para o futuro. Então, agradecemos os comentários que os senhores possam fazer. Fala Argentina, obrigado, Ana Beth. E também sinto prazer de que tenham mudado o horário da chamada para poder participar aqui. Comentários? Sim. Júlia, não sei se pode colocar o seguinte slide aqui na tela para entender quais são os objetivos deste grupo de trabalho. Realmente é um desafio muito grande, agradeço os comentários de todos os colegas. Deveríamos diminuir as incertezas para os solicitantes e para os países e também para a comunidade e as comunidades. Esse é o desafio do nosso trabalho, diminuir então os conflitos sobre os resultados e também dar alguma documentação para que a ICANN leve, tenha presente, não sei se vai se chamar guia do solicitante, mas pelo menos as normas que emita para as próximas rodadas. E também tem que ser o resultado do GAC como consenso e não a opinião de alguns países. Nós trabalhamos numa nova versão do documento. Há uma versão anterior, agora estamos trabalhando numa nova, onde é uma análise detalhada dos pontos que têm a ver com os aspectos jurídicos e que surgiram dos comentários públicos. Isso acordamos em Singapura, eu vou apresentar um resumo e também fizemos uma análise das preocupações das comunidades. Também recebemos alguns comentários em Singapura e depois dessa reunião também. Sobre os nomes geográficos estão relacionados com os nomes das comunidades e as solicitações das comunidades, o que aconteceu com a solicitação das comunidades, quais são os desafios que enfrentaram essas solicitações de comunidades e também revisamos toda a transcrição da reunião de Singapura e muitos colegas disseram que podia ser importante pensar em definir o que é o interesse público. Depois de uma análise detalhada, nós reparamos que é muito difícil e que não está bem definido. Podem existir diferentes pontos de vista ou perspectivas de uma definição do que é interesse público. E já vamos falar ainda hoje. Também pediu os Estados Unidos de definir esse tema dentro do documento da consulta entre o Board e o GAC respeito a nomes geográficos. Eu não sei se era esse, Susan, do que a senhora falou, que era uma reunião de 2011, era um documento que a senhora referia na comunicação telefônica. Fala os Estados Unidos. Obrigado, Olga. Como fala os Estados Unidos, sim. Como este era um documento que tinha que fazer uma revisão histórica de como tinha se tratado o GAC, todo este assunto, e talvez a Alemanha possa esclarecer. O tema era ver como o GAC tinha tratado este assunto para gerar este painel de controle referido aos nomes geográficos e os novos GTLDs. Especialmente porque reparamos que teríamos que mudar a nossa posição porque não tínhamos um fundamento jurídico para dizer que tínhamos a titularidade sobre alguns nomes geográficos. Então, isso tiramos desse painel de controle. Então, eu pedi ter algum documento, um terceiro neutral ou de referência, como para que a comunidade pudesse se dirigir a esse documento, ver, consultar. Quando procuramos a proteção de um país com código de caracteres de duas letras, então aí talvez não se aplique a ISO 3166. Não tínhamos documento de referência para o GAC. E para mencionar ou referir esse documento e dizer, olha, isso se considera protegido e aquilo não. Então, eu acho que deveríamos voltar no tempo e depois pensar em se tratamos esses problemas ou não, fala a Argentina. A ideia, então, seria incluir este documento como referência, né, para ter toda a imagem completa. Júlia, podemos passar o seguinte slide? Ah, desculpem, a Alemanha está pedindo a palavra. Assume a palavra à Alemanha. Obrigado. Como fizeram uma pergunta, eu quero fazer um esclarecimento. A minha perspectiva para este debate é a seguinte. Sim, recebemos algumas propostas para proteção de nomes geográficos. Entendemos também que é difícil entrar em acordo para definir o que é uma lista ou nomes claros. Eu não tenho certeza absoluta de que se são nomes geográficos, porque às vezes áreas que são cinzas, então é difícil realmente. Mas a ideia era fazer um processo de negociação e que ficasse claro que o GAC podia dar assessoramento para os novos GTLDs. Esse seria um instrumento que permitiria esclarecer, como já falei antes, que há um acordo entre o governo respectivo ou a entidade governamental e o registratário, não sei se é o registratário porque na verdade é o solicitante, de chegar a um acordo mútuo e que o instrumento era o assessoramento do GAC. E como já falei antes, temos por isso no nosso primeiro assessoramento muitos nomes geográficos incluídos, porque há países ou nomes que foram considerados por diferentes países como nomes geográficos. Eu acho que nós também podemos dar a nossa experiência a partir da Alemanha, porque nosso país, que eu acho que é um dos países que tem muitos nomes geográficos e que também as solicitações ou pedidos com nomes geográficos foram muito altas na primeira rodada. Eu acho que foram 6 ou 7 vinculadas com a Alemanha. A nossa experiência é que alertamos aos solicitantes na Alemanha de que devem tentar de buscar o apoio do governo local. Sempre mencionamos que não queríamos bloquear um GTLD, mas, como já falei antes, procurar assistência, guias, critérios para os novos GTLDs e não parar aí, não parar esses pedidos. E não evitar que fossem otorgados. Fala Argentina, obrigado Alemanha. Antes de passar à análise das questões legais e da comunidade, em Singapura apareceram comentários sobre as solicitações das comunidades. Isso, de alguma forma, se relaciona com o que teria que ter acontecido se esses nomes geográficos tivessem sido apresentados como solicitação das comunidades. E vemos que existiram algumas dificuldades. Eu não sei se alguém da comunidade aqui que possa fazer algum comentário sobre como estão avançando estas solicitações de comunidades e quais são os desafios enfrentados neste processo de avaliação. Giacomo? Desculpa, é Leveu. Fala Leveu e diz, a questão da solicitação da comunidade não está muito bem. Depois nós vamos nos concentrar. Há um documento que preparou o Marc Abel. Mas a realidade é que todas as solicitações das comunidades que estavam sendo discutidas estão bloqueadas hoje. Não há nenhuma que tenha sido aprovada se existia um competidor comercial. O resultado geral é bastante ruim. Eu acho que na condição atual, falar de uma nova rodada de GTLDs, até que este problema enorme não tenha sido solucionado, eu acho que é falar de ficção científica. Se olharmos a situação de conflitos com todos os IRPs que emitiu o board, todos têm a ver com as solicitações vinculadas com comunidades ou nomes geográficos. Ou seja, há um problema aí. Outra sugestão. Milagros mencionou a OMPI. Eu acho que a ISO também poderia ajudar neste ponto. Se começamos a pensar para a frente ou no futuro, entrar em contato com essas organizações para receber apoio. Se falamos de nomes geográficos e sabemos que estão debatendo em outros fóruns, eu acho que podemos pedir assessoramento. E eles dariam sem nenhum problema. Fala, Argentina. Obrigado, Giacomo, pela sugestão. Dot Gate. Fala, Scott. Também quero fazer meus comentários como uma pessoa que está no sexto ano já de um processo para Ponto Gay. E num processo de 2 anos já recebemos a nossa segunda avaliação, CPE. E o que aprendemos da primeira avaliação, CPE, são algumas coisas. Por uma parte, que se considera se as definições atendem os interesses públicos e se estamos fazendo ou não, porque já que isso é muito subjetivo, e incentivo a continuar trabalhando neste comentário em prol do interesse público. Também foi mencionado que, no caso de uma solicitação comercial, junto com o pedido das comunidades, as definições e proteções quanto ao que se considera atividades espúrias, que poderia incluir, por exemplo, pagar para apresentar objeções e reclamações para bloquear pontos e solicitações, algumas dessas coisas foram avaliadas já. E o que é mais importante é a transparência dentro do processo da AU, de que ainda tem muitas falhas. Se baseia em definições muito breves quanto ao que é uma comunidade, onde se perde de vista muito dos nossos argumentos. E o EIU utiliza o dicionário Oxford para definir o que é comunidade e não no que diz as 250 organizações, 1.500 localizações de 110 países, que representam muito bem a mais de 20 milhões de membros e que define a nossa comunidade como nós fazemos. Então, podemos ter muitos pontos sem transparência quanto a como é o processo de definição, como poderia acontecer. Nos teles de países ou regionais, eu acho que poderiam ter as mesmas situações. Obrigado. Fala, Argentina. Scott, parece que o conceito de comunidade também está sujeito a um debate, não é? Podemos passar ao seguinte slide, Julia?
Irã tem a palavra. Fala, Irã. Obrigado. Precisava de um esclarecimento com relação ao slide anterior. Fala, Argentina. Podemos passar anterior, por favor, Júlia? Obrigado. Fala, Irã. Um esclarecimento queria solicitar. No ponto 3, se sugere que os nomes geográficos na nova rodada de novos GTLDs deveria estar limitado às solicitações comunitárias, porque como está redigido, parece ser assim. Fala, Argentina, minha língua materna é o espanhol, talvez seja pelo meu desconhecimento do inglês. Nós tivemos conflitos com nomes geográficos e vários membros dessa comunidade nos diziam por que não fizeram a solicitação desse nome geográfico como uma solicitação comunitária. E depois vimos que essa solicitação tinha problemas para avançar. Mas eu peço desculpas pelo meu inglês limitado. Essa não é a ideia desse ponto. Júlia, pode passar para a próxima? Não temos muito tempo. Quero rever com vocês esse resumo, que é um compêndio das preocupações das comunidades que se apresentaram e também as preocupações do ponto de vista legal. Esses são comentários públicos. E foi um grande desafio tentar encontrar uma maneira para conciliar ambos os grupos de preocupações, mas esse é o nosso trabalho e é o desafio. Talvez ainda não tenhamos chegado ali, mas temos que fazer a tentativa. Os comentários da CCNSO, aqui eu salientei parte desses comentários, falam sobre evitar discussões que consomem muito tempo e se a ICAN e os governos tentam que haja uma que fiquem de acordo e se deve colocar essa prioridade. A LAC diz que a LAC favorece o fortalecimento do nexo entre uma solicitação para um TLD geográfico e o interesse público da área geográfica para o qual se procura esse TLD. Então, duas vezes aparece nesses comentários públicos essa ideia do comentário público. E acho que é essencial nesse processo ver como nós podemos encorajar os solicitantes ou as partes interessadas a estabelecer um contato de maneira precoce, o solicitante e a comunidade que estiver envolvida nesse conflito. Seguinte slide, Júlia, por favor. Outros comentários de etapas anteriores ao nosso grupo de trabalho, o significado do nome geográfico, qual é o significado para os cidadãos e comunidades? Também esse nome pode ter um valor econômico não só para o solicitante que pede esse TLD, mas para as companhias dentro do país que já registraram suas marcas comerciais conforme as leis nacionais. Isso é algo que devemos tratar em nível nacional. Há muitas empresas que já têm esse nome geográfico como marca comercial registrada sob as leis nacionais, pagam impostos e são empresas autorizadas que têm negócios no nosso país. Isso apresenta um conflito porque não podemos estar contra um nome que faz referência a empresas que já existem no país quando um TLD é uma referência global desse nome. É claro que o valor histórico para os cidadãos e as comunidades é outro aspecto interessante. Próximo slide. Estas são as preocupações do ponto de vista jurídico. Sim, vou passar a palavra para o Reino Unido. Reino Unido, lamento interrompê-la na sua apresentação, mas esse é um tema central. Não estou certo de quais os caminhos que encontremos para achar uma solução. Sou consciente do nível de preocupação que tem o interesse das empresas pequenas e médias perante a perspectiva de uma nova rodada de solicitações de novos GTLDs. Há muitos que estão nessa situação de ter um nome que tem desde muito tempo atrás autorizado, como muito bem disse, e não ficaria em favor de nenhum sinal que surgisse dessas dessas discussões. Somente estou indicando que é um tema muito importante desse trabalho. Temos que ter atenção, considerando os interesses públicos e dos outros. Obrigado, Reino Unido, pelo comentário. Estou de acordo com você. Acho que algumas são pequenas, empresas pequenas, mas outras não são. As empresas médias ou grandes que já foram estabelecidas no país, por exemplo, a Patagônia, 200 empresas que têm esse nome, fazem vinhos, turismo, carnes. Algumas são pequenas e outras não. As empresas estão legalmente constituídas e pagam impostos e registraram suas marcas comerciais conforme a lei de marcas nacional. Então, têm direitos. Isso é algo que, em nível nacional, também devemos considerar. Também pode acontecer em outros países com outros nomes geográficos. Tem a palavra Alemanha. Obrigado. Eu estou de acordo com os comentários do Reino Unido. Com relação às marcas comerciais e os direitos que possam ser violados nesse sentido, acho que há regulações e não precisamos reinventar a roda aqui. A questão dos nomes geográficos. A pergunta é, o que acontece se alguém tem uma marca comercial num país e outra em outro país e o solicitante agora vem de outro país? Esse tipo de coisas acho que devemos solucionar a partir da ICAN com os TLDs. E seria um pouco estranho se procurássemos soluções aqui, sob o guarda-chuva dos nomes geográficos. Obrigado. Fala Argentina, obrigado Alemanha. Por questões de tempo, quero mostrar as preocupações legais. Uma coisa que nós acordamos em Singapura, dissemos que iríamos analisá-las bem de perto, porque essas regulações existem, estão vigentes e por algum motivo, são motivo pelo qual muitas empresas fizeram a solicitação por GTLDs de nomes que não estavam em listas especificadas pela ISO ou pelas Nações Unidas, os solicitantes. Entendo os motivos pelos quais os solicitantes avançaram. Tem essas preocupações legais. Esse é um resumo. O documento tem mais informação detalhada, mas os estados soberanos não têm direito sobre usos de nomes geográficos fora das suas próprias fronteiras. Isso tem a ver com o que estávamos discutindo. Esse é um resumo dos comentários que recebemos. Não é que eu esteja dizendo isso. Não são as minhas palavras, mas os comentários que recebemos. Os nomes geográficos podem ser utilizados como marcas comerciais, onde isso acontecer dentro das fronteiras nacionais. Os estados podem reclamar o interesse nacional, mas não em prejuízo dos direitos dos titulares das marcas comerciais. Os direitos das marcas comerciais são direitos e há fóruns internacionais que há termos vinculados com as marcas comerciais. O direito internacional tem um conjunto definido de fontes. Os nomes geográficos só se apresentam nessas leis para a maneira em que os nomes geográficos podem ser descritos na origem do produto. Por motivo de interesse governamental, alguns nomes e símbolos estão excluídos de serem propriedade privada. Mas esses nomes e símbolos excluem os nomes de países ou geográficos. Portanto, os governos podem não ter direitos exclusivos ou prioritários sobre os direitos de países ou geográficos. O documento tem uma explicação muito detalhada desses comentários recebidos. O que nós vemos ao analisar esses comentários é que há duas perspectivas totalmente diferentes. De um lado, perspectivas do marco jurídico e, por outro, os interesses das comunidades em nível nacional. Então, como nós podemos encontrar uma maneira para melhorar as regras da próxima rodada para tentar conciliar essas duas perspectivas totalmente diferentes? Tenho 2 minutos. Vamos terminar em 2 minutos, então. Também no documento, e acho que isso é compartilhado com você, foi compartilhado com vocês, há uma análise do interesse público. Fizemos uma busca em diferentes documentos que foram elaborados pela ICAO sobre o termo interesse público, que é mencionado muitas vezes, mas em realidade não está bem definido. Quer dizer que pode significar muitas coisas diferentes para os países. O interesse público da comunidade, que tem esse nome, depois também pode ser o respeito das regulamentações que se outorgam os direitos para fazer uso dessa marca comercial. Essas são as diferentes visões do interesse público e são diferentes. Então, não encontramos a definição nos documentos. Recebemos alguns comentários da Suíça sobre avançar para uma visão pragmática do interesse público, tentando encontrar exemplos. Não temos muito tempo, mas podemos continuar para o próximo slide. Eu queria passar a próxima slide, por questões de tempo. Algo que poderia ser essencial, embora não sei se podemos continuar explorando, e queria fechar com isso e trabalhar com vocês depois por correio eletrônico para chegar à próxima reunião, é ver como nós podemos tentar poder refletir num documento essa ideia de uma participação precoce entre o solicitante e a comunidade do país ou região geográfica pertinente. Acho que essa é uma ideia pessoal. Não sei se é real, mas tenho a esperança Se houver casos de contatos precoces entre o solicitante e a área afetada, talvez agora teríamos mais histórias de sucesso para contar em lugar de tantos conflitos. Essa é a sensação que eu tenho depois de ter lido tantas opiniões e visões. Como podemos mostrar isto e como um documento poderia ser escrito de maneira tal que esse contato precoce realmente se materialize e se produza? Não há muito mais tempo, não sei se tenho mais tempo, não tenho nada. Então, se tiverem comentários ou perguntas, encorajo a que enviem um e-mail só para mim ou para o grupo de trabalho, ao e-mail desse grupo. Muito obrigada pela atenção de todos e continuamos trabalhando sobre isso. Obrigada. Fala, Thomas Schneider. Agora temos uma sessão com a LAC. Já vi alguns dos membros da LAC que entraram na sala. Talvez deveríamos dar um espaço aqui, pelo menos. Alguns podem sentar aqui na mesa principal e os outros podem também estar perto. Se quiserem, para poder ter uma troca e também teria que estar disponível algum microfone para que eles possam falar.
Okay, well, the physical arrangements are continuing. We will.
Fala Thomas Schneider. Bom, continuamos fazendo algumas modificações aqui físicas para poder nos acomodar, mas vamos fazer a sessão com a LAC para tratar temas de preocupação comum. Temos vários temas que queremos tratar nesta sessão, conforme a nossa agenda. Podemos falar de todos eles e talvez também podemos aquelas questões vinculadas com a transição da custódia das funções da IANA e com a responsabilidade e os temas vinculados à salvaguarda nos PICs 1 e 2 e também nos nomes geográficos, etc. Fala Alan Greenberg. Muito obrigado. Em grande medida, temos muito mais temas na agenda dos que vamos poder falar. Então, estou olhando para Thomas para ver se ele me pode orientar sobre qual é que quer analisar em primeiro lugar. É claro que podemos fazê-lo em qualquer ordem, mas quero dedicar alguns minutos ao que ainda estamos fazendo. Ainda estamos trabalhando sobre os PICs, compromissos em prol do interesse público com relação à salvaguarda de categoria 1, de 1 a 8 para os TLDs e certamente podemos compartilhar em que situação estamos perto de fechá-los. Acho que o tema do CCWG não podemos finalizá-lo, mas podemos comentar qual a posição da ALAC, pelo menos até o último momento. Temos uma sessão de 5 horas programada para essa tarde, então ainda não posso dizer que tenhamos uma conclusão definitiva. Talvez queiram falar primeiro dos PIX, porque é um tema mais breve da nossa perspectiva. Como sabem, houve diferentes discussões que houve entre os membros at large, os registros e outras partes interessadas. Na última reunião, nós apresentamos uma análise por parte de at large e era a análise de 3 pessoas que trabalharam ativamente nessa análise. De 39 solicitações, porque eram casos em que havia diferentes pessoas que fizeram a mesma solicitação, acabamos com 7 que nós classificamos em vermelho, como alguma coisa que devia ser modificada. Uns 15 ou 20 eram verdes. Pensávamos que os registros estavam fazendo um bom trabalho. E com os outros são questionáveis. Desculpem por interromper. Vocês conhecem tanto esse tema que talvez seria útil, como temos alguns membros novos do GAC, dar rapidamente uma ideia do que estamos falando. Estamos falando, em particular, de cadeias de caracteres sensíveis para os setores regulados da indústria, onde há questões relacionadas com os consumidores. Isso se vincula com assessoria em termos de salvaguarda oferecida pelo GAC, que já agora tem 2 anos ou mais desde a reunião de Pequim, de Beijing, e houve muita troca entre o board e o GAC, e também com outras unidades como a LAC, para tentar estabelecer as salvaguardas para os consumidores. Esses 39 aos que se está referindo Alan, são solicitações que estão diretamente relacionadas com essas cadeias de caracteres sensíveis. Eu queria esclarecer isto porque nem todo mundo pode conhecer isto. Obrigado, Alan. Fala Alan Greenberg. Obrigado por me parar e poder esclarecer. Então, nós pensamos que havia uma quantidade suficiente de cadeias de caracteres em que os solicitantes tinham realizado um bom trabalho. Havia alguns temas vinculados com uma potencial ameaça aos consumidores e outros em que não sabíamos muito bem por que o texto do contrato era um pouco vago, não sabíamos para onde iam os registros. Houve 7 que foram marcados como vermelhos e, em realidade, não tínhamos toda a informação em outros, então podia chegar a ser verde. E agora estamos analisando. Isso é basicamente o que dissemos. Originariamente, demos assessoria ao board para parar os contratos e a delegação de qualquer um desses TLDs. Essa assessoria não foi rejeitada, mas não foi considerada. Então, continuou adiante a contratação, a delegação. O board está numa situação bastante estranha, porque não temos um mecanismo para solucionar isto quando os contratos já foram assinados. Essa é a situação em que estamos. Continuamos com isto para tentar que a posição tomada por poucas pessoas não seja aquela decisão tomada pelo ALAC. Nós queremos que seja uma decisão do ALAC. Em alguns temas, o GAC também deu assessoria e também, conforme falamos antes, vocês sentem que não são ouvidos. Então, acho que esgotamos todos os poderes que nós temos, as faculdades que nós temos, mas acho que, não sei, agora temos que devolver para o GAC para ver se podem fazer alguma coisa. Realmente mostra que tem que haver algo diferente em todo esse processo. Esse processo é longo, talvez seja dividido em diferentes processos. A ideia é aprender a lição e ver se, de alguma maneira, podemos remediar a situação para que não haja um potencial prejuízo dos consumidores. Isso é o único que eu posso dizer a tal respeito nesse momento. Não sei se há algum comentário a formular. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Alan. O tema de como implementar, como fazer com que os registros sejam implementados, as salvaguardas adequadas, acho que merece também um debate. E vou passar a palavra para os membros do GAC, para que expressem sua opinião, façam perguntas. Uma das coisas é ver qual o trabalho feito pela ALAC desde Singapura, para ver de maneira pragmática. E como apontou Alan, qual a situação real das salvaguardas e dos compromissos em prol do interesse público que fizeram registro, classificá-los como diferente nível de cuidado, como foram tomadas essas salvaguardas ou não. Acho que devemos analisar isso. também da perspectiva do GAC, não sei se isto é público, ou puderam mandar para os membros do GAC para que eles possam ver e ter essa informação. Fala Alan Greenberg, ontem à tarde se apontou, se enfatizou que havia um erro potencial crítico, aí estamos tentando corrigir, mas podemos enviá-lo. Acho que no final do dia de hoje, se não para finais da semana, vocês vão estar recebendo esse documento para mostrar o tipo de coisas. Mas um dos problemas reais que temos é que não podemos dizer que vai haver prejuízo, são percepções. Estamos analisando os TLDs, estamos imaginando como podem utilizá-los, como vão reagir os consumidores a esses TLDs, para ver se podemos predizer, mas não podemos estar certos. Alguns dos que estivemos analisando são potencialmente susceptíveis ao roubo de identidade, ao phishing. Pode ser ponto banks, pode ter se feito alguma salvaguarda, mas os que estiverem procurando oportunidades para fazer esse phishing vão achar ali as águas certas. Talvez alguns seja mais sutil e em 2 anos, se demonstre que tivemos razão ou não, mas é possível que podemos provar agora que se é que eles prejudicam ou não. Fala Thomas Schneider. Acho que isso que acontece também em outros ambientes regulatórios. Não sei se há algum comentário, pergunta. União Europeia tem a palavra.
Assume a palavra União Europeia. Para destacar a importância do que já manifestou o GAC nas salvaguardas, eu acho que é sim uma questão de política pública. Eu não acho que exista, que haja uma necessidade de comprovar um dano para colocar uma salvaguarda, porque a finalidade delas é evitar o dano. Então, temos que ter muito cuidado e não exigir provas de um desastre quando estamos tentando de evitá-lo. O que nós vimos nos últimos 2 anos de assessoramento do GAC, essa foi uma posição uniforme. Eu acho que Thomas pode falar também ao respeito sobre o que pensamos fazer neste momento, mas a ideia seria introduzir algum ponto no comunicado ao respeito. Quanto mais juntos trabalhamos, melhor. Melhores resultados vamos obter. Fala Thomas Schneider, obrigado, Comissão Europeia. Agora, mais algum quer fazer um comentário, pergunta sobre este assunto? Espanha e depois Olivier. Assume a palavra Espanha. Obrigado. Apenas eu quero lembrar aos membros do GAC que há um estudo, uma pesquisa que fez Anquipelo sobre abuso sobre os novos GTLDs e que foi distribuída na lista de correio eletrônico do GAC. Eu acho que é interessante ver, porque apresenta que os novos GTLDs não aumentaram muito até agora, porque há pouco tempo que estão no mercado. Mas já há um índice de abusos que é preocupante sobre phishing e abuso, né? Fala Thomas Schneider. Eu acho que isso foi disponibilizado na segunda-feira na lista dos membros do GAC. Olivier. Fala Olivier, que parle Blum, do ALAC. Eu quero corrigir e dizer que há 39 cadeias de caracteres que estão em categoria 1 e há apenas 5, como que são Casino, Credit Card, Lotto, Doctor. E tomamos a determinação sobre os PIC reais e também sobre a especificação número 12 que está no contrato, dizendo que essa cadeia de caracteres pode, em algum momento, ter acordos, entrar em acordos internos a nível de registro, mas se não estão no contrato, suponho, isso não seria oponível. Então, vai depender apenas da boa vontade do registro. Há algumas preocupações, em especial, sobre cadeias de caracteres sensíveis. E eu sei que há indústrias reguladas em alguns países e, como Alan disse, claramente, podemos dar luz verde a muitas dessas cadeias de caracteres. Nós achamos que isso seria justo e que talvez seria um bom passo para frente para que participassem do diálogo. Então, assim, poder dar lugar a que essas cadeias de caracteres incluam na categoria 1. Então, eu acho que devo ter confiança quanto que vai acontecer com esses investidores e com os clientes e, por isso, continuar avançando. O fato é apenas implementar de forma positiva para proteger o interesse público e os clientes em si. Fala Thomas Schneider, obrigado Olivier e obrigado Lucky por tratar de dar as suas contribuições construtivas. Eu acho que o GAC pode acabar de analisar este ponto e também ter uma opinião do uso dessa lista, porque quanto assim que puder, se eles enviem, os senhores sabem qual é a nossa agenda e quando nós temos que trabalhar no comunicado. Então, quanto antes o GAC tem esta lista, talvez se possa fazer algum comentário, se é que o GAC solicita. Fala Alan Greenberg. Eu me comprometo que antes de deitar hoje à noite vou enviar alguma coisa. Fala Thomas Schneider. Sim, está bom. Fala Reino Unido, essa é uma palavra e diz. Sim, apenas. Nós consultamos com os especialistas sobre regulamentações de jogo de azar, sobre o ponto casino, por exemplo, que sabemos que está nessa lista. Eu quero assinalar que nós estamos preocupados especialmente para que existam salvaguardas especiais para este setor, além de outros, claro, mas isso é o que surge agora. Olá, Thomas Schneider. Sim, eu acho que vamos fazer um breve comentário, porque temos que acabar, mas quem tem uma cadeia de caracteres que possa responder a Mike, podem fazer. Depois podemos continuar o debate individual. Fala Alan Greenberg de novo. Nós no GAC solicitamos 8 salvaguardas específicas de TLDs. 5 foram essencialmente aprovadas no novo processo de TLDs, sem mudanças, e 2 têm a ver com a verificação das habilitações. O último tem a ver com interações com os temas regulatórios, o que tem a ver com o PIC que foi solicitado. Teria que dizer que ficou um pouco diluído. Em vez de solicitar interação, podemos dizer, tentar de falar com eles para ver se respondem o correio eletrônico. Eu acho que um dos problemas que temos que ter em conta, porque um dos requisitos é interagir onde a regulamentação é clara. Fala Thomas Schneider, eu acho que devemos passar a outros dos pontos. Mas vejo que falam aqui do terceiro programa de capacitação de líderes, na transparência, não sei quem vai apresentar esse ponto. Eu suponho que é sutil, mas não deveria levar muito tempo, não é? Diria que em poucos minutos falemos disso. Fala Alan Greenberg. O programa de capacitação de liderança, o LTP, foi proposto por At-Large como o primeiro passo, como para que, se as pessoas começam a trabalhar na ICANN, ou se às vezes já trabalhou durante, por exemplo, 10 anos, para que conheçam mais sobre o programa. Temos 2 pessoas por ano que participaram do programa e tivemos muito sucesso. Ficaram muito satisfeitas as pessoas, que começou com um projeto de ALAC e participavam pessoas. E aquele que começou geralmente continua envolvido. E era um programa que tinha a ICANN. Continuam existindo alguns problemas com que onde aparece na lista da ICANN, como se fazem os chamados, mas nós sugerimos que se não foi utilizado por seu pessoal ainda, eu acho que poderiam sim utilizar esse programa. Não podemos dar lugar a 20 pessoas, mas talvez sim 2. Eu fiz ano passado esse curso e é muito bom participar do programa. Fala Thomas Schneider. Muito bem. Onde podem ir as pessoas para conseguir maiores informações? Fala Alan Greenberg. Bom, eu acho que teria que perguntar primeiro à presidência, aqueles que querem ir. Geralmente se faz de quarta-feira ou quinta, antes do encontro da ICANN. o próximo em Dublin. Eu não recebi ainda os pedidos da Dlarch, então não sei quando é que vai acontecer, mas eu acho que essa data vamos conhecer em breve. Fala Thomas Schneider. Muito bem, então os membros do GAC, os senhores vão poder participar. E vamos obter assim informação daqueles que estejam a cargo do programa, como para depois passar informação ao resto e assim sabermos quanto dura, onde se realiza e quais as condições necessárias para participar. Fala um palestrante, um orador que nos identifica. Sim, isso é para participar no programa de liderança. Mas a Academia da ICAN é um grupo da ICAN e toda a comunidade, todas as partes interessantes estão participando nesse grupo. Eu não sei se há algum membro do GAC, caso contrário, peço que envie alguém para fazer parte do grupo. Fala Thomas Schneider, obrigado. Olga, por favor. Fala Argentina, obrigado. Eu pessoalmente já marquei meu interesse para trabalhar no grupo de trabalho da Academia, mas... Por favor, me corrija, senhor presidente, se estou errada. Mas não houve um convite formal para o GAC, para que o GAC indique um membro. Então, se por favor alguém pode fazer um comentário a respeito, vai ser bem-vindo. Fala Alan Greenberg. Uma das pessoas que está muito interessada, eu acho que vão receber então notícias ao respeito em breve. Fala Thomas Schneider, eu acho que acabamos então esse assunto, esse tema. Suma a palavra Thomas Schneider, mas a nível bilateral mantenham contatos e mantenham informado o GAC, porque uma oferta é importante. Fala Alan Greenberg, se eu estava falando para o Alá, que nós damos a oportunidade a diferentes pessoas, dependendo das regiões. Então, são mais das duas pessoas que eu disse. Fala Thomas Schneider. Obrigado. Então, vamos falar agora de outros assuntos. Eu acho que o resto do tempo que temos, deveríamos falar ou debater a questão da transição da IANA do CCWG. Também vejo que está na agenda, nomes geográficos, mas eu acho que depois podemos debater. Então, o melhor vai ser falar agora da transição da custódia das funções da IANA para poder, no começo, dar uns minutos para que digam onde estão em ambos os processos, tanto de prestação de contas como de transição da custódia, para que contem um pouco quais são os comentários que vão passar ao ICG sobre a proposta final do CWG e também saber o que estão fazendo com essas reflexões sobre o trabalho do CCWG e também qual o processo do ALAC para fazer comentários ao respeito. Fala Alan Greenberg. ALAC e a comunidade at large estiveram muito ativos participando nos diferentes grupos e também há um grupo que se reúne a cada semana, diga quase, para falar desses temas e dar alguns critérios, marcar alguns critérios para o resto dos membros da Large. Na verdade, mantivemos uma atividade muito intensa, nos mantivemos muito ativos e também tivemos muitos representantes da comunidade de usuários. Nós poderíamos manifestar que estamos bastante satisfeitos com a proposta atual. A proposta do mês de dezembro, há poucas palavras amáveis para que eu possa utilizar nessa proposta. Nós achamos que era má, em muitos sentidos. Eu acho que não devemos entrar em detalhes, porque eu acho que já não está o assunto na mesa, mas a proposta sobre a qual estamos falando está bastante próximo ao que nós pedíamos no início. Decidimos que vamos ratificar, eu acho que vamos fazer na reunião da quinta-feira, pode acontecer qualquer coisa, mas eu acho que não vai mudar esse ponto de vista. Também vamos emitir comentários. Eu acho que há temas referidos a esta política. Eu acho que, infelizmente, é tarde para incorporá-lo, mas sim queremos que fique constância de quais são as áreas que deveriam receber um trabalho mais profundo. Se bem nós não concordamos com alguns detalhes, Também não consideramos que o resultado ao longo prazo seja muito diferente. Estes temas se concentram em ter um elemento mais amplo multissetorial em alguns pontos específicos para a tomada de decisão. Mas sem isso, achamos que o resultado não vai ser muito diferente. Talvez, na ótica que se vê no resto do mundo, pode ser. Mas para nós é um plano viável, possível de ser instrumentado e que nós consideramos que vai ser confiável para o desenvolvimento da atividade de Dayana no futuro. Esses comentários, então, não há uma condição, digamos, de que esses comentários devam ser considerados antes de ser apresentados na ICG. Alguns dos comentários têm a ver com implementação, então esperamos que utilizem como critérios para o futuro. Isso é o que temos que falar quanto ao CWG. Fala agora Thomas Schneider. Desculpe que interrompa, mas eu quero saber se há algum comentário ou pergunta na sala. Vejo Irã e o Reino Unido. Fala, Irã. Muito obrigado, Alan, por esta apresentação. Estivemos escutando o SSAC e também temos mais confirmações de parte dos senhores de que a ratificação para o CWG se outorgaria dizendo sim, mas sujeito à satisfação dos requerimentos do CWG quanto à sua interdependência com o trabalho do CCWG para que possa se implementar. Então, com essa condição, faríamos a ratificação ou sem condicionamentos e sem qualificações. Isso por uma parte. Pela outra, gostaria de saber se haverá ou não mais espaço para comentários. Agora eu falo como membro do ICG. O ICG, depois de receber a proposta do CWG, se há perguntas para as três comunidades durante o período de comentários públicos, e aqui temos a proposta da comunidade de nomes, do IETF, todas essas perguntas do público serão analisadas pelo CWG e se tomarão as medidas necessárias para poder incorporá-las à proposta final que será apresentada pelo ICG ao NTIA. Obrigado, disse Thomas Schneider, passa a palavra para o Reino Unido. O Reino Unido agradece e diz: estou muito interessado no processo de consulta feito, por exemplo, nas estruturas regionais at large. No Ministério do Reino Unido há um grupo assessor multissetorial e também estamos tratando o tema da transição do custódio das funções da IANA. Então me interessa saber que tipo de combinação utilizaram os senhores dentro das suas estruturas at large europeias para fazer essas consultas. Se tem um documento, eu acho que seria muito importante para nós, informativo, para ver como fizeram o processo de consulta com suas estruturas locais e o que estão dizendo essas estruturas. É possível contar com esse documento? Fala Alan Greenberg. Com respeito à pergunta do Irã, nosso entendimento é que a condicionalidade, esse é o termo correto, do CWG quanto ao CCWG para cumprir o mandato está implícito nas recomendações. O CWG deixou bem claro que o seu relatório supõe que o CCWG entrega o que precisa. Isso eu acho que não se discute. De fato, se o CCWG não cumpre com o que é necessário, a proposta do CWG não pode avançar. Nós talvez poderíamos considerar dessa forma, mas eu acho que está implícito no próprio relatório. Alguém já descreveu como uma pílula de veneno, onde se o CCWG não pode cumprir o mandato, o seu mandato, o outro, então acaba. Então, eu não tenho uma resposta ao comentário do Reino Unido. As ALS não estiveram envolvidas formalmente no processo. Nós solicitamos que toda pessoa na lista de distribuição de Adlarj que quisesse demonstrar seu interesse e que se subscrevesse à lista referida às discussões sobre esses dois temas, a transição e a prestação de conta, e que participasse das teleconferências. Eu acho que, como média, tivemos uma hora e meia ou duas horas de teleconferências por semana, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, há muitos nomes, mas, na verdade, não tratamos de vinculá-los diretamente aos ALS. Fala, Thomas Schneider. Muito bem. Alguma pergunta mais? Indonésia? Fala, Indonésia. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer alguns comentários quanto ao CWG e ao CCWG, porque ambos os grupos estão tentando de receber as contribuições da comunidade. Agora, nós entendemos que nem todos os países têm comunidades de internet fortes. Por exemplo, a de Indonésia não será tão forte como a de Inglaterra, ou Estados Unidos, ou Argentina. Os senhores percebem aqui na reunião 53 da ICANN quem veio da Indonésia? Apenas o governo, porque nós não temos um país com comunidades tão fortes, internet como outros países, com economias mais fortes, onde há uma renda per capita mais alta. Então, em Singapura, sim, muitos países foram porque está perto da Indonésia, mas aqui não. Então, deve ser levado em consideração que nem todas as comunidades das comunidades podem estar incluídas. Apenas as comunidades econômicas fortes podem ter essa participação. Agora, nesse sentido, o assessoramento do GAC vai ganhar mais importância porque estamos lutando para incluir as comunidades dos nossos países, nas nossas discussões, intervenções, nas nossas contribuições. As palavras das comunidades têm que ser consideradas com muito cuidado. Outra observação, quanto à capacitação que já mencionaram, eu sei que é uma questão diferente, mas os nossos líderes deveriam saber que nós vivemos neste mundo que não tem fronteiras agora. Então, aqui são afetadas as nossas capacidades, porque será muito importante considerar esse ponto de vista. São as funções das capacidades dos países em si o que permitirá trabalhar com fronteiras e com ausência de fronteiras, porque isso depende muito da capacidade dos países. E aqui estamos falando, como eu poderia dizer, com os AUPIC da OMP, e falamos também do mundo sem fronteiras, que é muito diferente daquele mundo que conhecíamos com as fronteiras. Então, quando os governos ou nossos líderes fazem regulações ou comentários ou contribuições a esses processos de CCWG e CWG, devem ser considerados esses aspectos. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Parece que Alan e Shelley querem dar alguma resposta. Fala, Alan Greenberg diz, de alguma forma o senhor tem razão quanto aqui depende do nível do país, mas também depende dos particulares e dos interesses particulares. Uma das vozes mais fortes de Sinas Large vem da Nigéria. Mas isso depende mais da pessoa que decidiu dedicar muito tempo e esforço e que tem o apoio para trabalhar assim. Há muitos países muito desenvolvidos que não participaram, pelo menos através do processo de Adlarj. Então, mais do que nada, depende dos interesses individuais, além do estado do país, claro. Fala Jerry Landon Orr. Obrigado, Thomas. Eu consegui estar nos dois grupos, no CWG e no CCWG. E queria voltar à pergunta quanto à referida participação. Ah, ela não tem essa informação tão fresca, tão consigo. Mas o que tem a ver com informação e que tem a ver com o pessoal que juntou tem a ver com os mecanismos de difusão externa que se utilizaram para as comunidades externas, que é um dos 5 critérios que tínhamos que cumprir. No final desse processo, temos que demonstrar quão ampla foi a participação que nós impulsamos. Então, eu vou agora ver a lista de distribuição de e-mail que descreveu Alan e vamos fazer uma análise para apresentar aos senhores e que vocês contem com essa informação. E também faremos um resumo muito breve sobre as atividades gerais. A quantidade de reuniões realizada, a quantidade de regiões que fizeram seminários web e a quantidade de estruturas atlas. Eu não quero corrigir o Alan, mas apenas complementar ou embelecer a informação que ele deu. Quantas sessões informativas se fizeram, foram feitas a nível sub-regional, sessões de difusão externa. Isso vamos fazer para os nossos relatórios e vamos nos assegurar de que o GAC receba um rascunho de forma antecipada. Fala Alan Weinberg, sempre você pode me corrigir. Fala Cheryl, sempre farei. Fala Thomas Schneider, talvez por questões de tempo poderíamos passar a falar sobre o CCWG e como os senhores fizeram análise, quais foram os problemas que os preocupa ou aquelas questões que acham que são críticas e que têm que estar refletidas na proposta. Obrigado por nos informar sobre as deliberações da LAC nesse sentido. Fala Alan Greenberg, muito obrigado, Thomas. Como eu já falei, estamos num grande fluxo de informação e as propostas vão mudando. As propostas para qual acabou o prazo de comentários públicos já acabaram, estão sendo considerados outros elementos. Então é muito difícil de lidar com esta área porque há muito dinamismo. E se fizeram vários esforços dentro da LAC e nós não estamos entre aqueles que achamos que precisamos uma aplicabilidade legal para tudo. Os estatutos estão em vigor há muito tempo, muitos anos, e o board poderia ter dito às SOs que já não vão designar membros ou que o board vai fazê-lo. Poderiam ter feito, mas não fizeram. Há muitas disposições nos estatutos que não são legalmente aplicáveis ou vinculantes, segundo as leis da Califórnia, mas foram respeitadas da mesma forma. E achamos que isto não vai mudar. No entanto, a maioria das pessoas acham que temos que ter a possibilidade e a capacidade de remover os membros do board. Mas a pergunta é se deveria fazer a própria entidade que quem designou, quem indicou, o que acontece com aqueles indicados pelo comitê de nominações. Mas nós achamos que a ameaça de remover os membros é um incentivo para que o board escute a comunidade. Talvez em alguns casos possa estar em desacordo e possam justificar esse desacordo. Nós gostaríamos de ter um modelo no qual teríamos a possibilidade de mudar o board se estivesse indo além do que considera a comunidade, mas não precisamos aplicação do ponto de vista legal dos outros temas. De qualquer jeito, não somos o único grupo e nem todos estão de acordo conosco. Preferiríamos ver um resultado final que não seja um modelo com membros. Achamos que esse modelo com membros muda a cultura e a organização de forma considerável e que existe um risco potencial, porque a LAC tem preocupações. Nós não temos companhias que nos apoiem. Nos preocupam as responsabilidades legais, neste caso. E não queremos assumir responsabilidades legais a nível individual quando trabalhamos de forma totalmente voluntária. Então, o modelo de membros apresenta algumas preocupações. Preferiríamos evitá-lo e fazer alguma coisa mais simples e mais leve, com mudanças mínimas à estrutura geral da ICANN. Os detalhes ainda estamos discutindo e não sei o que vai surgir dessa discussão. Nos preocupa um pouco a questão de que, se acabamos com um modelo no qual a LAC não quer participar, o GAC pode, talvez, seja difícil de participar. A CCNCO, que também está formada por entidades governamentais, para alguns casos, para os CCTLDs que não querem participar, acabaremos numa situação onde o único membro formal seja a GNCO. Então, embora todos tenham poderes, eles seriam, nos papéis, o único membro formal. E isso é realmente ruim e me preocupa, porque afetaria o mundo todo. Então, temos nossas preocupações, somos talvez um pouco mais flexíveis que outros grupos para nos adaptar ao que surja, o que possa surgir, mas, na medida do possível, gostaríamos de evitar esse modelo, embora a possibilidade de remover os diretivos é importante, porque é uma ameaça que demonstra que, se o board não cumpre com os critérios da comunidade, devem ser substituídos. E isso acontece a todo momento. Fala Thomas Schneider. Muito bem, obrigado. Quero fazer uma pergunta, se me permite.
Para nós, isto é chave. E é lá que estão discutindo sobre o que vocês pensam. Com relação a qual seria o papel dos governos na organização para o futuro, estaríamos interessados em saber como veem vocês esse tema e como discutem dentro de ALAC. Fala Alan Greenberg. Acho que não tivemos uma discussão formal a esse respeito, a posição adotada por ALAC a respeito da proposta que acaba de ser submetida a comentário público. Tem a ver com que eram atribuídos diferentes pesos às SO e à C. Então, nós apoiaríamos um modelo onde, se um comitê assessor quer participar, deveria poder participar com uma condição ou status igualitário que a CCO. Nós pensamos que a LAC deveria poder participar com um status igualitário às GNSO, CCNSO ou ASO, deveria ter o mesmo status ALAC se decidisse participar. Fala Thomas Schneider, achei que foi muito interessante. Deixo aberto o microfone, não sei, talvez alguém queira falar. Henry, fala Henry. Obrigado, Thomas. Queria voltar a uma frase que vocês utilizaram. ALAC, basicamente, propõe que exista a possibilidade de remover os membros do board, mas isso não deveria ser um acordo que tivesse aplicabilidade legal ou validade legal, porque os membros do board, para serem removidos, têm que contar com regras legais ou princípios. Então, acho que aqui que se refere com que não teria que haver essa questão legal. Fala Alan Greenberg. Com essa clareza particular, teríamos que pensar que, em realidade, não se poderia remover um diretor, mas poderia ser feita essa remoção se o diretor disser não, eu não quero sair. Mas teria que haver alguma regra, alguma lei. O diretor tem que respeitar os estatutos da organização. Isso pode envolver uma carta que se envia ao diretor para que assine como uma carta irrevogável antes de assumir o seu lugar. Mas se pensamos que deve ser exigível legalmente, se os outros pensam que é uma ameaça suficiente como para falar, isso podemos entender. Fala Thomas Schneider. Bem, acho que há questões como planos financeiros, plano estratégico, tudo isso não precisam ter essa exigibilidade legal ou jurídica. É assim, fala Alan Greenberg, é assim mesmo, isso está certo. Com relação às mudanças estatutárias, tem que estar de acordo com os estatutos e a comunidade tem que poder opinar sobre isso. Não tem que ser diferente do que temos agora. Fala Irã, obrigado por esse esclarecimento que nos oferece, porque nos dá certa margem de manobra para avançar na nossa discussão. Como disse, a possibilidade de remover o board está incluído com a carta irrevogável de renúncia ou demissão. Quer dizer que qual desses poderes precisa, ou há alguns poderes que precisam que sejam membros e outros que precisam dessa abordagem da participação como membro, por exemplo, o orçamento e plano estratégico. Talvez o GAG deveria considerar os outros quatro poderes para ver se pode precisar desses dois poderes vinculados ao orçamento e ao plano financeiro para que em realidade, não estejam vinculados com essa necessidade de uma exigibilidade legal ou jurídica. Todos esses poderes poderiam ser exercidos se houvesse um único membro. Alan, qual é o risco entre as diferentes SO e ACs se somente um é membro e os outros não são membros? Esses sete órgãos teriam a possibilidade de exercer todos os poderes utilizando esse número único para exigibilidade e para se apresentar perante um tribunal? Fala Alan Greenberg. Sim, em realidade, se falamos desses temas, por exemplo, uma SO é um membro, mas não pode agir sem o apoio das outras SO e AC. Isso seria aceitável? Agora, eu não sei se é possível gerar uma norma que evite que um membro que nesse momento tem capacidade jurídica dentro da jurisdição, eu não sei se é possível proibir que tome ação. Talvez possa evitar-se para que não seja financiado pela AICA. Eu não sei se isso pode ser evitado, essa situação pode ser evitada quanto ao plano estratégico e orçamento. Eu vou falar em nível pessoal, porque realmente não foi discutido. Em realidade, não me interessa o plano estratégico. Ele diz que o que nós podemos fazer daqui a 5 anos, e pode ser muito ruim. Podemos nos desfazer do board e modificar o plano, se quisermos. E quanto ao orçamento, o board tem responsabilidades fiduciárias. Pode ser que tiremos essa responsabilidade, mas não. Mas é o board quem tem que viver com esses resultados. Em realidade, também não me interessa o tema do orçamento. Como disse, não queremos ver um modelo com participação de membros, sim um modelo com indicação. Fala Thomas Schneider, há um problema que temos que pensar na quantidade de membros para ter uma organização. Não pode ser somente de um membro. Mas isso tem a ver com maiores detalhes. Algum outro comentário? Egito. Fala Egito. Obrigado, Alan Green. Realmente foi de grande informação. E é muito útil para nós saber como outras SO e ACs estão gerenciando esse tema. E tendo dito isso, o GAC se reuniu com o SSAC anteontem, e eles mencionaram o documento SSAC 69, onde incluíram alguns critérios para a segurança e estabilidade da internet. Estão verificando esses critérios com a proposta CWG, estão comparando esses critérios com o que há nesse critério. A LAC está fazendo o mesmo? Fala Alan Greenberg. Se o SSAC hoje ou amanhã disser que há uma brecha importante que nos preocupa, obviamente queremos ouvi-lo antes da nossa decisão. É claro que nós temos que considerar isso, como o ICG tem que tomar em conta também. Então, obviamente, isso é uma preocupação. Analisamos com cuidado, pensamos que não é a situação, mas é o SSAC quem tem que fazer sua própria tarefa. Se eles dizem que há um problema, eu quero ouvi-lo. Fala Thomas Schneider, alguma outra pergunta ou comentário? Espanha. Fala, Espanha. Eu queria saber se a LAC considerou ou fez alguma avaliação da proposta do CCWG, do relatório do CCWG, sobre o mecanismo de revisão independente. Que é o que vocês pensam sobre as garantias independentes que estão na proposta, as disposições de acessibilidade para esse mecanismo e exigibilidade das resoluções adotadas pelo painel. Consideraram esses três pontos? Fala Alan Greenberg. Não, realmente não. Não nos concentramos muito na revisão independente. Eu posso dizer novamente que, e suponho que vou ser apoiado por meus colegas nisso, temos algumas preocupações vinculadas. O tema foi colocado na reunião do board com o CCWG, porque tem que haver 3 independentes e vão tomar uma melhor decisão do que aquelas pessoas que nós indicamos para o board. Esse é o problema. Existem algumas preocupações. Nós não estamos com o que decidiram os painéis no processo de novos GTLDs. Isso nos apresenta alguns temores, algumas coisas que têm a ver com temas contratuais e não como a organização está avançando, mas decisões que têm a ver com a delegação, com dar um TLD a alguém. Tenho problemas, nesse caso, com que sejam... que haja uma exigibilidade, mas me preocupam os temas internos que têm a ver com a ICANN, que um painel arbitrário possa tomar uma decisão sobre como a ICANN tem que agir. Talvez isso satisfaça algumas pessoas, mas não seja para o bem da organização. Então, temos preocupações sobre esse ponto, mas realmente não nos concentramos nisso ainda. Suponho que faremos para a nova rodada de comentários. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Tem algum outro comentário ou pergunta? Isso, obviamente, é aberto para a ALAC. Os membros de ALAC podem ter alguma coisa a dizer? Temos 10 minutos. Irã? Fala, Irã. Tem outra pergunta para a ALAC. Vocês consideraram que em algumas áreas a reconsideração poderia funcionar melhor que a rejeição, onde vai para acordos jurídicos muito complicados? Qual seria o motivo se é colocado um problema e se pede que se faça uma reconsideração? Por que temos que achar que o board não vai considerar esse pedido de reconsideração e vai continuar objetando sem motivos? A minha pergunta é, por que nós sobrecomplicamos a situação indo para esse painel de revisão, a composição que é difícil, a estrutura que é difícil e a forma em que decidem e se é vinculante ou não? Por que a reconsideração não funciona? Poderia funcionar porque o board tem que continuar objetando esse tipo de decisão da ICANN. A ALAC realmente tem muitos membros. Lá se falou sobre esse mecanismo de reconsideração e se consideram certos ajustes a serem feitos. Podemos considerá-los sobre o fundo e não sobre o processo que está sendo levado para essa reconsideração. É claro que os detalhes são importantes, mas não analisamos profundamente. Mas, igual que com o CWG, estamos tentando chegar e que os procedimentos sejam o mais leve possíveis para considerar os problemas. Fala Sherry Landon Orr, novamente. A respeito dos painéis de revisão independente e a reconsideração, porque reconciliação, acho que seria o termo que deveríamos utilizar, é importante que aconteça alguma coisa dentro do marco de prestação de contas para que haja um marco para aqueles que não possam se mostrar em grupo, mas que sejam afetados, que tenham a possibilidade de falar. Acho que deveríamos fazer alguns ajustes e, no interesse do público, isso tem que ser visto como algo vital e justo. Os que estão tentando agir no melhor interesse, maior ação, que não se enfrente o risco de um dano nesse processo, acho que isso nos remete ao ATRT1, onde falamos da pré-história do tema da revisão de contas. Então, a história... Então, aquilo que é para solucionar os problemas quando alguém está sozinho, e sei que há diferentes temas envolvidos, e sei que há temas que têm a ver com a maior diversidade geográfica ou com a capacidade do proponente, uma eleição própria do painel, coisas que são todas elas muito importantes. Mas nesse lote de renovação, revisão e mudanças, devemos considerar isto para poder potencializá-lo. Acho que esse é o momento e que podemos conseguir mais agora do que em outro momento. E aqui vou tomar um exemplo, vou pegar um exemplo de algo que se for problemático com a Iana e estamos pensando na pós-transição da Iana, incluídos os mecanismos com os prazos do CWG, temos um mecanismo de revisão, remediação, que se tenta melhorar. Em realidade, não me sinto mal pensando que o conceito de reconciliação ou remediação não esteja incluído, porque acho que está incluído. Então, eu, no meu tempo, e suponho que muitos de vocês, 99,99% dos esforços vai estar para o 001 de que aconteça. Então, estamos falando muito sobre como nós geramos o apoio e, às vezes, gerenciamos o risco de algo que é muito pouco provável ou, embora seja provável, não faz parte da organização, porque, senão, já se teria desarmado essa organização. Então, nesse modelo de multi-stakeholder interessados em forma de consenso, sempre há alguma possibilidade de que isso aconteça. Acho que o risco existe, temos que minimizá-lo e, por isso, temos esses mecanismos de conciliação, remediação, etc. Acho que temos que devem estar implementados e que temos que gerar normas para esses organismos, mecanismos de geração independente. Fala Alan, acho que às vezes não há um prazo de quanto tem que durar esses mecanismos. Talvez haja uma parte que se veja afetada eternamente. Precisamos solucionar os problemas e continuar para a frente com a vida. Acho que esse deve ser um dos produtos finais de todo esse processo. Fala Thomas, obrigado. Eles estão falando de algum dos casos com os novos GTLDs. Como ouvimos antes, não é algo pouco provável, mas acho que é algo que está acontecendo nesse momento e precisamos melhorar isso. Obrigado. Fala Alan Greenberg. Eu estava tentando ser amável e não nomear nada em particular. Fala Thomas Schneider. Eu tentei de fazer o mesmo. Olivier. Fala Olivier. Crepin Leblond. Jalak, quero compartilhar a maneira em que nós analisamos todas as perguntas que surgem. É claro que em Jalak nós apoiamos um modelo ou ecossistema de multi-stakeholders equilibrado. Isso significa que não haja uma parte que tenha uma vantagem sobre outra parte interessada no ambiente. Como a ICAM, muitas vezes se dá isso pela quantidade de tempo dedicada. Mas, quando olharmos para o tema da prestação de contas da ICAM, há muita ênfase colocada na prestação de conta do board, do pessoal da ICAM, mas também temos que ver qual é a prestação de contas que fazem as comunidades da ICAM, porque se nós respaldamos, apoiamos uma solução, um projeto que tem, em realidade, uma prestação de conta desequilibrada e colocamos muitas faculdades numa determinada comunidade da ICAM, isso é algo que nós não vamos apoiar. Nós queremos que haja um equilíbrio entre todas as partes interessadas. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado. Acho que esse é um ponto muito pertinente dentro da comunidade também. Tem que haver um equilíbrio para que todas as partes interessadas também sejam responsáveis e tenham que fazer a prestação de contas. Algum outro comentário, pergunta? Acho que estamos chegando ao final do tempo atribuído. Vou apontar o último, assinalar o último ponto. Houve um pedido da ICAM de falar sobre um dos novos presidentes do grupo intercomunitário que vai se formar sobre a governança de internet. Olivier, acho que você é um deles. Temos uma breve pausa de café e talvez você possa dizer em que situação está e como pode participar o GAC. Fala, Olivier Crépin Lebrun. Obrigado, senhor presidente. Esta não é parte do GAC. Esse é uma espécie de interlúdio. Eu não sei se há algum dos outros co-presidentes na sala. Acho que não, porque devem estar ocupados em outro lugar. Nós estabelecemos um grupo de intercomunicário de trabalho sobre governança de internet, onde está a CCNSO, a GNSO, a LAC e esse SAC acordado. Acordou gerar a carta orgânica para esse grupo intercomunitário, mas não enviou ninguém como co-presidente. Então, queríamos saber do GAC se querem participar nesse grupo de trabalho intercomunitário. Acho que, nesse momento, alguém informalmente que está seguindo o trabalho, que é Tracy Hatcher, não sei se é Trindade, porque ele está seguindo em nível pessoal, não sei se é o seu país, mas esse grupo de trabalho intercomunitário, para fazer um pouco de história, gerou um documento faz um par de meses, em realidade no ano passado, como um documento de a contribuição para a net mundial. Isso foi por consenso, bastante aberto, e apoiava as visões que tinha essa comunidade sobre o modelo de multi-stakeholder. E uma das coisas que fez foi essa. Mas agora está analisando contribuições para a CMCI+10, também está analisando os outros processos de governança da internet que se dão fora da internet, que inclui o processo da CSTD, também da CMSI. Não vou fazer uma lista completa, mas quero dizer que há muitas coisas que estão acontecendo, há muitos fóruns que está operando neste momento, e também estamos discutindo se temos que ser mais proativos para produzir documentos, para nos aproximarmos nós a todos esses, ou participar em todos esses processos externos, e somente ter uma plataforma para que a nossa comunidade decida e o pessoal da ICANN. O pessoal da ICANN saiba qual é o ponto de vista da comunidade sobre o que está acontecendo fora desse ambiente. Isso é para dar uma ideia. Somos ativos, estamos participando. Tivemos um fórum aberto ontem, que se deu no Salão Libertador. Se alguém assistiu, pode ver a gravação. Vamos nos reunir na sexta-feira. Acho que é uma reunião do grupo de trabalho, onde vamos escolher para onde vamos e vamos produzir documentos de consenso para participar desses processos. Considerando que o pessoal da ICANN tem um departamento que trata esses temas e temos que estar presente e trabalhar estreitamente com eles para não ter uma visão oposta e confundir as pessoas que estão fora da ICANN, dizendo como a comunidade diz uma coisa e o pessoal diz outra. Não, temos que coordenar as nossas posições. Estou aberto para qualquer pergunta que queiram formular. Estamos seguindo o sistema do grupo de trabalho intercomunitário, que obviamente tem membros, tem participação como membros, via como grupo de custódia, e temos diferentes membros indicados por diferentes SOs e ACs, e temos a possibilidade de que todos os participantes queiram vir e dar seu ponto de vista. Fala Thomas Schneider. Temos uma pausa muito breve, temos que voltar a nos reunirmos às 11, então tem 30 segundos para as perguntas. Fala Argentina. Argentina quer participar, ou queria que o GAC participasse, e obviamente também o nosso país está interessado, e nós pensamos que, além do pessoal, a comunidade pode encontrar nesse grupo de trabalho um bom espaço para se expressar através de documentos, uma plataforma, mas queria dizer isto. Obrigada. Fala Thomas Schneider. Irã. Fala Irã. Obrigado. O tema de governança de internet faz 10 anos que está se debatendo no F e GF, vocês têm uma abordagem melhor? Porque nós não queremos continuar falando sem que haja nenhum resultado, boa abordagem, ação de acompanhamento. Qual é o objetivo que vocês têm? Qual a abordagem que vocês têm para que isto seja mais eficaz? Fala Thomas Schneider. Obrigado por ser breve. Último Reino Unido, disse Thomas Schneider, para que depois Olivier possa dar uma resposta com o café na mão. Sim, diz Olivier, e diz United Kingdom, Reino Unido. O tema da representação do grupo nesses processos, queria que nos dissessem depois como estão fazendo, porque se deve coordenar com missões, negociar posições. Acho que vamos agradecer a contribuição do grupo. Fala Olivier, Crépin Leblon. Nós estamos oferecendo contribuições e não pensamos sair e negociar com as missões, não é o mandato do grupo. E respondendo a Irã, é um tema interessante e acho que talvez deveríamos colocá-lo na mesa para que o grupo de trabalho discuta. Estamos vendo o que vai acontecer no futuro do IGF e agora temos coisas mais importantes que vão surgir em breve, como a Assembleia Geral das Nações Unidas. E, obviamente, vamos colocar tudo isso no calendário. Um dos bons temas para falar. Fala Thomas Schneider, pausa para café. Às 11h, bem em ponto. Thank you.